Abrace uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Produção e apresentação, Miriam Ramos.
Tudo de bom para você. Abrace uma Carreira está no ar. E hoje nós vamos falar sobre as carreiras de mecatrônica, psicologia, engenharia, letras, enfim, todas as carreiras da USP. Você deve estar se perguntando, né? Como assim? Então vamos lá. Nossos convidados vão apresentar para você o Escritório de Desenvolvimentos de Carreira da USP. Tânia Casado concluiu doutorado em administração pela Universidade de São Paulo. Tânia Casado concluiu o doutorado de administração pela Universidade de São Paulo, é professora da USP, diretora, coordenadora do escritório. Tudo bem, Tânia?
Tudo bem, Miriam.
Maravilha. Temos aqui também a Márcia Dâmia. Márcia, que é vice-diretora, vice-coordenadora desse projeto, desse escritório. Tudo bem?
Tudo bem, Miriam.
Tudo bem. E o Esteban Ferrari, que é voluntário, fez mecatrônica e vai falar para a gente sobre essa trajetória, esse trabalho que ele faz no escritório. Tudo bem, Esteban?
Tudo bem, Miriam.
Tudo ótimo. Vamos lá. Tânia, o que faz o Escritório de Desenvolvimento de Carreiras da USP?
Bom, Miriam, antes de mais nada, eu acho que a gente precisa dizer que o nosso Escritório de Desenvolvimento de Carreiras, ele é uma iniciativa inovadora, pioneira aqui, né, em termos do que a gente se propõe a fazer e do número de alunos que a gente atende. Então, isso é pioneiro no Brasil, né? E isso é, assim, uma iniciativa que está dentro da reitoria de graduação. E o professor Antônio Carlos Hernandes, que é o nosso pró-reitor de graduação, abraçou esse projeto desde o início, né? Então, tem uma história, assim, muito interessante sobre a criação do escritório. Você sabe que a gente tem as oficinas docentes aqui na pró-reitoria de graduação, né? Então, são oficinas para o desenvolvimento docente dos nossos professores da USP, que, aliás, eu recomendo, porque essas oficinas são maravilhosas. E eu fui numa dessas oficinas em outubro, e na hora do intervalo estava lá o nosso pró-reitor. Eu me aproximei e falei, professor, meu nome é Tânia Casado, eu dou aula na FEA, eu pesquiso a área de carreiras há muitos anos. Professor, eu tenho um sonho aí, eu e os meus ex-alunos, né? A gente gostaria de ter aqui na nossa universidade um escritório de carreiras que fosse do mesmo jeito que a gente vê nas grandes universidades americanas, que têm essa tradição de ajudar os alunos na reflexão sobre as suas motivações, as suas aptidões, o que eles querem para a vida deles, né? E aí, isso aconteceu em outubro. Em novembro, o professor me chamou, né, depois de duas reuniões, segundo ele, dois cafezinhos, né? Depois de dois cafezinhos, nós acertamos tudo. Ele me chamou e falou, Tânia, vamos fazer. Então, a gente imediatamente, e aí com o apoio do professor Hernandes, a gente fundou o escritório e a gente tem trabalhado em algumas atividades. A gente tem atividades coletivas e atividades individuais. Então, nas nossas atividades coletivas, nós temos oficinas de carreira que têm o objetivo, por exemplo, de ajudar os alunos a entenderem um pouco mais sobre as suas aptidões, sobre as suas vontades, ajudá-los no seu autoconhecimento. Nós temos oficinas também que ajudam a preparar os alunos para as entrevistas, que ajudam a preparar os alunos para fazer currículo, para escrever currículo. Então, são atividades coletivas. A gente tem outro tipo de atividade coletiva, que são palestras específicas sobre o mercado de trabalho. Então, nós tivemos recentemente uma palestra maravilhosa de um professor muito querido nosso, que é o professor Hélio Zilberstein, que falou para a meninada aí sobre, desde a aposentadoria até implicações do mercado de trabalho, né? O que está acontecendo aí, quais são as preocupações e como é que a gente pode ampliar a atuação profissional. E a gente tem também as atividades individuais. Nós temos atendimento para alguns alunos, nós estamos, quando eu falo alguns, porque a gente está começando, a gente tem hoje mais de 30 alunos sendo atendidos individualmente em processos do que o mercado chama de coaching. Coaching, counseling, a gente faz isso. E a gente consegue fazer tudo isso, Miriam? Provavelmente você está pensando, como é que você conseguiu fazer tudo isso, né? Porque nós temos mais de 30 voluntários que são pessoas do mercado, são executivos dessa área de aconselhamento de carreira, que em algum momento foram meus alunos ou alunos que fizeram mestrado e doutorado aqui na FEA ou alunos que fizeram algum curso de extensão, curso executivo comigo na área de carreiras. E é um pessoal que está comigo aí trabalhando, pesquisando e ajudando já, meio que extraoficialmente, há alguns anos, os alunos da FEA. Então, esse pessoal engrossou aí, né, a nossa iniciativa, estão trabalhando para a gente, fazendo tudo isso aí, me ajudando com os atendimentos individuais, me ajudando com as palestras, me ajudando com as oficinas. Então é isso. Uma coisa que é interessante colocar, nós temos as nossas sessões de estágio em todas as unidades, essas sessões de estágio já cumprem seu papel de intermediar os estágios e de também divulgar as oportunidades de emprego. Nós não fazemos isso, a gente não concorre com as sessões de estágio e emprego, né? O que a gente faz é ajudar os alunos na reflexão sobre a trajetória que eles vão começar aí, né? A trajetória profissional, de uma forma, como a gente diz, que seja mais satisfatória para eles e mais digna para a sociedade.
Interessante. Tânia, você fala que tem muito de auxílio, de orientação para os alunos da universidade também, né? Mas como o Abraça uma Carreira, que a gente acaba ajudando o pessoal que ainda está decidindo uma carreira, vocês também prestam essa assistência para quem ainda está no ensino médio, não decidiu a entrada na USP, não entrou na USP? Tem isso também para quem é de fora?
Olha, Miriam, a gente tem algumas atividades que a gente abre para a comunidade externa. Nós fizemos uma palestra sobre empreendedorismo social. E nós tivemos lá no auditório da FEA, acho que cerca de 180 pessoas. E foi muito interessante, porque nós abrimos para a comunidade, para toda a comunidade USP, né? Não só alunos de graduação, e para a comunidade externa. Nós convidamos, olha, tragam seus pais, tragam... a gente publicou, a gente está no Facebook, né? O nosso pessoal da Pró-Reitoria, a Luciana, que é maravilhosa, que ajuda a gente super, né? Na divulgação. Então, a gente publicou no Facebook. E aí aconteceu o seguinte, né? Muita gente, nós tínhamos alunos de graduação, alunos de pós-graduação, funcionários, pais de alunos, professores e gente da comunidade externa. Então, gente que veio aqui ouvir como é que pode empreender, ou seja, fazer negócio de um modo que seja benéfico para a sociedade. Então, isso a gente tem atendido. A gente tem também um projeto aí que está sendo, parte dele está sendo bancado pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, é uma bolsa, daquelas bolsas, né, que a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão dá. Nós estamos, então, vamos fazer uma oficina, também com os nossos voluntários, nós vamos fazer uma oficina para pensar sobre carreira numa escola estadual aqui vizinha, uma escola estadual. A gente vai falar para professores e para alunos do ensino médio, exatamente sobre carreira, tá? Agora, o nosso foco, pela nossa demanda, são 60 mil alunos, porque nós atendemos todos os campi, todas as unidades, né? São 60 mil alunos de graduação. E a gente tem também ajudado um pouquinho aí os alunos de pós.
Nossa, é muita coisa que esse escritório faz, né? Eu quero saber da Márcia Dâmia, que é vice-diretora, vice-coordenadora desse projeto, desse escritório de desenvolvimento de carreiras da USP. Quais são os maiores, os motivos de evasão dos cursos da USP? Você saberia dizer para a gente? Uma pessoa, por exemplo, como o nosso amigo aqui, o Esteban, saiu, fez mecatrônica e está atuando em outra área. Tem algum aluno, deve ter no meio de vocês, alguém que está cursando letras e resolve fazer, sei lá, faculdade de engenharia. Muito radical, né? Mas eu quero saber, assim, essas mudanças, por que que acontecem?
É muito o que a Tânia falou, ajudar na reflexão, né, do que você está escolhendo. Eu acho que quando a gente escolhe uma carreira, a gente é muito novinho, né? Se pensar a idade que você está planejando, a sua vida, nossa... que é isso, né? E vem muito também do que a gente tem discutido muito da influência dos pais, né? Que não conhecem muito as mudanças das carreiras, o que está acontecendo no mercado, no mundo. Então, tem também essa influência do pai, você tem que fazer tal coisa porque a família já fez alguma coisa assim. Então, acontece isso bastante. Isso a gente vem detectando que acontece bastante. Então, o escritório tem esse objetivo, ajudar nessa reflexão. para diminuir essa evasão, né? Para a pessoa ter um pouco mais de autoconhecimento.
Uhum. Tem algum caso concreto que você pode contar para a gente? A pessoa chegou lá e... Como que é o primeiro passo? A pessoa chega, olha, estou com uma dúvida, estou fazendo esse curso, não estou gostando. Como que é essa primeira abordagem?
Tem, na oficina a gente pode notar muito isso, porque a oficina abrangeu estudantes, né, de várias áreas. Então, tinha... gente de agronomia, tinha veterinária, tinha...
Meteorologia.
Meteorologia, nossa, tinha coisas que, né, até a gente não conhece, né? E eles vieram falar, olha, eu estou fazendo isso, mas hoje eu já tenho dúvida. E conta um pouco da trajetória dele dentro da faculdade. Então, vai desde questões sociais até questões do curso em si, da técnica. E não saber como fazer, de repente, para mudar ou não mudar, entendeu? Se entender que ele está lá, pode ser até uma escolha que ele... fez certa e, de repente, só está indo uma dúvida. Então, tem vários casos.
É, eu acho que o que a gente precisa, né, Miriam? Eu falo assim, que essas escolhas, elas são complicadas, primeiro, porque eu acho que o jovem hoje tem a pressão. Então, tem a pressão para escolher uma formação, né? E a família, muitas das vezes, como a Márcia disse, às vezes a família quer interferir, né? E, assim, só um parênteses aqui, a gente também vai fazer oficina com os pais. Exatamente, porque os pais, muitas das vezes, o pai ele foi habituado a um modelo de carreira que não é mais o modelo hoje, né? Então, as carreiras estão mudando muito. A gente hoje trabalha em paradigmas de carreira completamente diferentes. A gente chama hoje de carreira sem fronteiras, que, aliás, como tudo que a gente faz aqui na USP, você tem que ter uma boa fundamentação conceitual para fazer a boa prática, né? Não há uma boa prática sem uma boa teoria, né? Então, a gente trabalha em cima das carreiras sem fronteiras, que é uma abordagem mais nova que a gente tem, né? E dentro das carreiras sem fronteiras, a gente sabe que, dada a crescente complexidade, não só do mundo, mas dada a crescente mudança, evolução das tecnologias que a gente tem hoje, das tecnologias de comunicação, de informação, isso vai fazer com que a gente tenha outras formas, outras modalidades, não só de formação, mas de atuação. Então, antigamente, a pessoa ia fazer, por exemplo, ia fazer um curso de direito e ela, então, provavelmente, ia abrir um escritório onde ela ia advogar. Hoje, a gente sabe que as coisas não são tão simples assim, né? Nós temos aqui o Esteban, que foi aluno poli, né? Aluno poli, nerd, mecatrônica,
ai,
nerd, né? E depois ele vai falar pra gente, o Esteban hoje é um consultor da área de carreiras, muito bem sucedido, fez o mestrado na FEA, né? Então fez uma dissertação maravilhosa, hoje é um professor, e ele trata das questões de gestão de pessoas e de pessoas de carreira. Então, assim, o que ele estudou, e eu acho que é isso que a gente vem falando para os nossos alunos, né? Evasão, sem dúvida nenhuma, é um problema. Principalmente, não só para a sociedade, né? Qualquer universidade, eu acho que muito complicada essa coisa da evasão, mas para a gente também, porque a gente está, muitas das vezes, sem estar fazendo bom uso, né? do dinheiro público, né? Então, nós temos uma preocupação com a evasão. E o que a gente tem falado para esse aluno que muitas das vezes, olha, não sei, eu comecei e agora não é bem isso, apareceu não sei o quê, será que eu cancelo o meu curso e presto vestibular de novo? Então, nessa conversa das carreiras sem fronteiras, a gente diz que as carreiras transcendem agora a formação. As carreiras transcendem o espaço físico. Porque se você pensar hoje, você pode trabalhar, por exemplo, da sua casa. E você trabalha aqui para uma organização que pode estar do outro lado do mundo. A gente tem esses exemplos, né? E as carreiras também transcendem o tempo, né? Então, a gente fala como é que a gente hoje gere o tempo, dada a tecnologia. Aí a gente sabe que muitas das vezes, por exemplo, a gente que é professor, que faz pesquisa com colegas no mundo inteiro. Então, assim, as minhas pesquisas, quando eu penso, eu acho maravilhoso isso, né? As pesquisas, elas estão sendo produzidas, elas estão rolando 24 horas por dia, os 7 dias da semana. Porque nós temos pesquisadores no mundo inteiro. Então, muitas das vezes, a gente está dormindo aqui, o meu colega chinês está trabalhando na pesquisa. E, às vezes, é segunda lá, né? A quem der domingo, mas o chinesinho já está lá trabalhando. E assim vai, né? Então, assim, transcende o tempo, transcende o espaço, transcende a organização, transcende a formação. Então, a gente diz, olha, e a sua carreira é mais do que a sua formação, mas a sua formação, né? A sua formação, ela vai ser fundamento para as suas transições. Então, hoje, a gente entende que dentro da carreira sem fronteiras, você tem uma carreira. É outra coisa curiosa. Porque antigamente o pessoal falava assim, na minha carreira agora, porque na minha segunda carreira, não tem isso. Então, hoje a gente entende a carreira é uma coisa só e a gente tem, ao longo do tempo, as transições. Portanto, tudo que você já viveu é importante. E transição é exatamente o tema daqui do nosso voluntário, né, parceiro voluntário, do Esteban Ferrari.
Exato. Antes da gente ouvir o Esteban, a gente vai ouvir a primeira música do programa que você escolheu, Tânia. O que, que nós vamos ouvir?
Então, eu escolhi... Miriam, eu fiquei pensando o que, que a gente podia pensar que tem a ver com o escritório, né? Então, falando em carreira sem fronteiras, né? Dessa coisa da gente transcender tempo, transcender espaço. Eu fui escolher, então, o Trenzinho do Caipira. Trenzinho do Caipira, porque é do Vila Lobos, é um erudito popular, vamos dizer assim, porque todo mundo conhece, e ele é o músico brasileiro mais conhecido lá fora. Então, eu achei que era muito interessante, porque a gente fala exatamente disso, né? De uma trajetória internacional, de uma trajetória que vai além do país, de uma trajetória de sucesso. Então, vamos ouvir o Trenzinho do Caipira?
Thank you.
Abraço uma carreira de hoje, mostrando para você como funciona o Escritório de Desenvolvimento de Carreiras da USP. A gente já volta.